partir dessa terça-feira, a gente traz aqui na CBN uma série de entrevistas com secretários da administração do prefeito Roberto Pupim. E a gente começa conversando com o secretário de Habitação de Maringá, Sérgio Bertoni. Secretário, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Primeiramente, agradecer a oportunidade que vocês estão dando nesse espaço. Em nome do prefeito Roberto Pupim, dizer que nós estamos sempre à disposição, né, para passar para a comunidade maringaense e os ouvintes da Rádio CBN todas as informações que são pertinentes às secretarias, né? A nossa, propriamente, Secretaria de Habitação. Estamos na secretaria desde de 2009, né? A princípio estava como diretor, aí em abril de 2012 fui convidado a assumir a secretaria. E agora, na eleição do prefeito Roberto Pupim, ele me convidou para dar continuidade aos trabalhos que nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo na secretaria, né?
Bom, na secretaria o senhor já acompanhava o dia a dia e sabe muito bem das conquistas que foram obtidas nos últimos anos. O que o senhor destacaria, quem sabe, de 2012 como a grande conquista da Secretaria de Habitação dessa gestão que terminou?
Bom, existem vários projetos que nós desenvolvemos, que nós entregamos, né? Como as unidades habitacionais de baixa renda, condomínio do idoso, né, que a gente gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas um dos principais programas que nós estamos trabalhando na secretaria é a requalificação do bairro Santa Felicidade.
Essa é a grande conquista, né?
Essa é a grande conquista, é um objetivo que nós temos, né, como meta de concluir o trabalho neste ano. E, na verdade, o que nós estamos fazendo, né, o município está fazendo com aquelas famílias que habitam no Santa Felicidade, é quitando uma dívida social de há muito tempo, né, que nós temos com aquelas famílias, né?
E em que fase estão aquelas obras, secretário Bertoni?
Nós já fizemos toda a implantação das galerias de rede de esgoto sanitário nova, água potável nova, rede de iluminação pública, tudo substituída. O alargamento das ruas, né? Foram feitos os muros. Agora nós estamos fazendo a pavimentação do bairro, né? Duplicamos a Carmen Miranda, né, para ter mais acessibilidade àquele local. Essa semana tivemos um grande avanço na questão da pavimentação das ruas internas do conjunto São Francisco.
Também houve o alargamento de algumas ruas,
né? Ali, Ronaldo, quando foi feito a ideia, né, do Santa Felicidade, começou lá 40 anos atrás, aquele projeto Profilurb, né, que foi o desfavelamento da cidade e foi remanejado para lá em torno mais ou menos de 20 famílias, né? E hoje ali tem um núcleo de 253 terrenos, né, com famílias morando, às vezes 3, 4 famílias num terreno só, né? E nós estamos requalificando o bairro, sabe? Levando para aquelas famílias mais dignidade, mais cidadania, né? Tirando aquele estigma de vilinha do bairro, né? Transformando o bairro como se fosse um bairro qualquer do município, né?
E todas as famílias ali que deveriam ser removidas já foram transferidas para outros bairros, secretário?
Não, ainda não. Falta algumas famílias que fazem parte da quarta etapa do programa, né? Quarta etapa de construção de casas populares, né? Essas famílias deverão ser remanejadas dentro do máximo próximo mês de fevereiro, né? São famílias que foram cadastradas no programa, aderiram ao programa no 2007, cada família escolheu o lugar que queria ir, né? E a mês de fevereiro agora nós concluímos a quarta etapa da construção de todas as casas, que são um total de 665 casas.
Certo.
E aí nós concluímos o remanejamento das famílias do Santa Felicidade.
Bom, essa é uma obra que está um pouquinho atrasada, né, secretário? A gente sabe que pelo planejamento inicial já deveria ter sido concluída. Mas o senhor acredita que todo esse projeto deverá estar pronto, com as famílias transferidas, com o asfalto pronto, tudo em quanto tempo?
Esse ano. Ronaldo, você tocou no assunto da demora do projeto, né? O que nós temos que entender, e nós na secretaria temos essa consciência, que nós estamos lidando não somente com a estrutura física das obras, estamos lidando com as famílias do Santa Felicidade, né? O que está acontecendo no Santa Felicidade, para você ter uma ideia, se você, por exemplo, qualquer pessoa, for fazer a reforma da sua casa e você morando dentro, é um transtorno danado, né?
Sim.
E nós estamos reformando o bairro inteiro com as famílias morando dentro, com as famílias residindo nas casas, né? E esse cuidado, esse zelo e esse cuidado a gente tem que ter com as famílias, sabe? E por isso da demora, da demanda de serviço que aparece. Por exemplo, você vai fazer uma reforma, e reforma a gente só sabe como começa, mas não sabe como termina, né?
Então você faz um plano, uma proposta de prazo, um cronograma, mas nem sempre dá,
nem,
né?
Nem sempre dá certo, é. Porque vai aparecendo problemas e os problemas que vão aparecendo a gente vai resolvendo, sabe? É por isso que às vezes...
Ali apareceram problemas que não eram esperados, secretário?
Apareceram inúmeros, né? Por exemplo, você faz um cronograma de obras, de alargamento de rua, por exemplo, e implantação dos novos muros, né?
Certo. Sabe?
Mas quando você faz o alargamento das ruas, por exemplo, que você vai implantar um novo muro, você detecta no momento em que aquele desnível da rua com relação à moradia que ficou, né? Ele ficou um pouco acentuado. Você tem que resolver esse problema de acessibilidade, da rampa. São problemas que no início do projeto, às vezes, não foram detectados, sabe? Por exemplo, existia também no início do programa, né? Um aproveitamento previsto de alguns portões das casas, por exemplo, tá?
Certo.
Quando a gente vai mexer nisso, nós vamos ter que trocar todos os portões, sabe? Estamos fazendo os muros novos. Agora,
nesse município mês, é mesmo que faz isso?
O
muro, compra o portão,
faz
coloca
a licitação
ali.
Das empresas, das empreiteiras. Agora mesmo vai ser licitado todos os portões novos, né? As casas vão ficar com os muros novos, portões novos, né? Calçada nova, calçada ecologicamente correta, né? Então, é reforma, Renato. Isso, problemas sempre vão aparecendo. Todo dia tem um problema diferente do outro e a gente vai resolvendo, certo?
Secretário, a gente está listando aí essa obra que realmente é uma obra desafiadora e a gente sabe também que o município age em outras frentes, construindo mais moradias e foram entregues aí nesses últimos anos várias moradias, ampliando a possibilidade de um lugar digno para famílias de baixa renda. Mas me parece que esse é o grande desafio da administração, né? Construir casas populares, porque Maringá, comprar terreno é difícil, até para quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Imagine para fazer casa barata.
É, a nossa grande dificuldade para construção de casas populares para famílias de baixa renda é exatamente a questão do terreno, né? Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida... Existe um valor que a Caixa remunera para cada casa construída, em torno hoje de mais ou menos 60 mil reais, né?
Mas incluído... Isso pronto?
Isso pronto.
60 mil é o que o governo paga?
Isso, com o terreno, né? E qualquer empreendedor em particular, em Maringá, ele fica impossibilitado, por exemplo, de ele pegar o terreno dele, né? Fazer um loteamento com o terreno dele e colocar em cima uma casa de 40 metros... por um valor de mais ou menos 60 mil reais.
O custo é bem maior que esse.
O custo é bem maior, até porque tem que ter toda a infraestrutura também, né?
Então, isso, quando fala toda a infraestrutura, a gente está falando, inclusive, de asfalto, rede de esgoto.
Esgoto, galeria de...
Hoje em Maringá não se constrói mais sem rede de esgoto, né?
Perfeitamente. Então, qual que é a dificuldade nossa, né, para a produção de unidades de baixa renda? O município tem que comprar o terreno e fazer a doação desse terreno para o programa, né? Que é a nossa contrapartida. E aí sim nós conseguimos viabilizar empreendimentos para famílias de baixa renda, que é a grande demanda que existe na nossa secretaria, sabe? Hoje você não consegue em Maringá comprar um terreno no entorno da cidade por um valor inferior a 1 milhão de reais. Não consegue, né? Estamos viabilizando a compra de terrenos nos distritos que hoje ainda estão mais baratos, né?
Para atender os distritos fica mais fácil, mas para atender dentro de Maringá a coisa é um pouquinho mais complicada.
Mais complicada. E qual que também é o grande problema? Você vai lá, a prefeitura faz a aquisição do terreno do distrito, faz a doação para o programa, construir as unidades habitacionais. Mas o que é que nós temos que pensar também? Que por trás das casas, a prefeitura também tem que entrar com a instalação dos equipamentos comunitários para fazer o atendimento da demanda social que aquele conjunto habitacional vai exigir. Creche, posto de saúde, escolas, né? Então, isso é um complexo de obras, né, que vai sendo investido naquele local. E o município vai atendendo essa demanda, né?
Hoje a prefeitura tem terrenos comprados em Maringá para essas casas, para algumas casas, um planejamento, porque a gente viu, inclusive, na semana passada, um material da assessoria de comunicação da prefeitura divulgando que a expectativa de construção, de entrega de 1.200 casas esse ano. Então, tem esses terrenos já? Já tem casas iniciadas, secretário?
Tem, diversas casas iniciadas. Tem, por exemplo, naquela região do Cidade Alta ali, nós estaremos entregando dentro do mês de fevereiro do programa de Minha Casa Minha Vida, de 3 a 6 salários, né? Em torno de 300 casas, 140 casas, 400 apartamentos, né? Que já estão sendo construídos, né? Estamos construindo também a quarta etapa do PAC, né? Que são casas pulverizadas em 18 bairros da cidade, com previsão de entrega para agora o mês de fevereiro. Estamos construindo também lá no Jardim Oriental 175 unidades habitacionais, né, que a previsão de entrega é para este ano ainda, em outubro. 270 unidades também no distrito de Floriano, com previsão de entrega até o final do ano. Então, são unidades habitacionais que já estão sendo construídas e sendo viabilizadas, né? Todos os terrenos que nós temos disponíveis para o Fundo Municipal de Habitação, terrenos isolados, por exemplo, nós estamos com um projeto agora, já conversamos com o prefeito Roberto Pupim, de procurar, pelo menos, através de recursos do Fundo Municipal de Habitação, em cada terreno desse isolado, a gente poder construir uma casa, ficar entregando casas uma, duas por mês, sabe?
Certo.
Mas usando recursos do Fundo Municipal de Habitação em terrenos isolados, não é?
Temos então, além daqueles terrenos, às vezes, que você faz ali duas, três quadras inteiras, também essas casas em bairros diferentes da cidade.
É, que são terrenos disponibilizados para o Fundo Municipal de Habitação, né? E que a gente tem condições de fazer isso, e nós vamos fazer, sabe? Fora dos programas habitacionais, né? Do Minha Casa Minha Vida, utilizando o recurso do Fundo Municipal de Habitação, fazer esse procedimento também, né? Que, afinal de contas, é o nosso propósito na Secretaria, né? Atender as famílias, principalmente de baixa renda.
O senhor acredita, secretário Sérgio Bertoni, que será possível entregar quantas casas até o final dessa administração?
O nosso propósito, o objetivo do prefeito Roberto Pupim, são em torno de mais ou menos 4 mil unidades habitacionais.
Bastante coisa para uma cidade em que terreno é caro, secretário.
Terreno caro. Estamos aí viabilizando nos distritos, né, que a gente consegue ter essa acessibilidade, acesso aos terrenos com preço inferior ao mercado aqui do entorno da nossa cidade, né? Mas é o propósito do prefeito, sabe? É um desafio enorme. Mas, por outro lado, nós estamos na Secretaria de Habitação, atendemos em torno de 40, 50 famílias por dia, a gente sabe dessa...
A fila é muito grande, espera, a procura é muito grande, secretário, por casa popular?
Nós temos em torno hoje de mais ou menos 13 mil inscritos para o programa de baixa renda, não é? Isso não quer dizer, Ronaldo, que desses 13 mil inscritos, todos eles atendem os critérios do programa habitacional, por exemplo. Nós, hoje, lá na Secretaria de Habitação, quando nós encaminhamos para a pesquisa para um determinado empreendimento, os inscritos, nós não temos nenhuma liberalidade de aprovar ou desaprovar ninguém.
Certo.
Tá? Todas as pessoas, todos os inscritos, eles, para participar do programa de baixa renda, necessariamente, por exigência do programa habitacional, ele tem que ter o cadastro único. Este cadastro único é o documento base de pesquisa para aprovação ou não nos programas habitacionais, né? E a Caixa Econômica é quem faz este procedimento. A responsabilidade de aprovar ou não é da nossa secretaria. Nós não aprovamos ninguém. Nós encaminhamos para a Caixa o número do cadastro único do inscrito, somente isso, e a Caixa que faz as pesquisas através do sistema que ela possui, né? Pesquisa junto ao Fundo de Garantia, INSS, Imposto de Renda, RAIS, né? Tudo que é possível detectar e fazer a montagem da renda familiar das pessoas que estão naquele cadastro único. Aprova ou não. Então, nós não temos essa liberalidade de aprovar ou desaprovar ninguém, sabe? Isso também nos conforta muito, né? Porque
Dá mais transparência
ao processo, ao programa e ao nosso trabalho também, sabe?
Correto.
E outra informação também que a Caixa montou, até para os ouvintes teus, que a Caixa conseguiu montar, e juntando informações de 15, 20 anos para trás, ela montou um cadastro de mutuário, Né? E ela sabe detectar, através do cadastro único, ela consegue detectar se determinado inscrito em qualquer lugar do país já foi beneficiado com programa social, já foi beneficiado com uma casa popular e vendeu, por exemplo, já usou do benefício do financiamento de material, por exemplo. Essas pessoas não serão atendidas. O atendimento será para aqueles que nunca tiveram o privilégio de ser atendido, sabe? E esta responsabilidade é da Caixa Econômica Federal, que só nos informa se está compatível ou não está compatível com os critérios do programa.
Então, na verdade, a Secretaria de Habitação hoje dentro do município, embora tenha um papel fundamental, importante, é a gestora, digamos, das políticas do prefeito, do gestor municipal, ela precisa e trabalha numa interdependência total com a Caixa Econômica, né?
Com relação à aprovação dos inscritos nos programas habitacionais, sim, né? Trabalhamos com uma parceria muito forte com a Caixa Econômica Federal, que é quem viabiliza, né, e nos recursos para os programas habitacionais, mas com relação à aprovação dos inscritos, nós não temos interferência neste procedimento. Isso cabe à Caixa Econômica Federal, que atende de acordo com os critérios do programa.
Correto. Bom, secretário, eu sei que tem muitos desafios e a gente terá a oportunidade de voltar a recebê-lo em outras ocasiões aqui na CBN. Eu gostaria de agradecer a sua disposição em falar com a gente nessa manhã.
Olha, eu me coloco à disposição lá na secretaria, né, de forma transparente, né, para quando tiver alguma novidade, lançamento de algum projeto, que nós estamos aí na iminência de lançar o projeto da segunda parte do condomínio de idoso. Tem um projeto agora para a pessoa com deficiência, para os cadeirantes no condomínio, né? Projetos de construção durante a gestão de em torno de 4 mil casas populares. E estamos à disposição de vocês lá. Qualquer informação que é pertinente à nossa secretaria, é só nos procurar. E agradeço, reitero o agradecimento em nome do prefeito Roberto Pupim, pela oportunidade que nos deu de fazer essa explicativa para os seus ouvintes.
Recebemos aqui na CBN o secretário de Habitação de Maringá, Sérgio Bertoni.